Pergunta ao soldado Oliveira, né, há também outros dados e números sobre as ocorrências desse ano aqui em Uruçanga e região, né?
Exato, Bicudo. Continuando a parte de dados aqui, citamos antes a questão do tempo-resposta médio de 9 minutos e 49, para ser mais preciso, né? Então esse número, se a gente considerar, vamos considerar na parte territorial, geograficamente falando, Uruçanga tem 238 km². Cocal do Sul, 79 km². Então dá um pouco mais de 300 km². Então é uma área territorial muito grande. Inclusive a área territorial de Uruçanga é até maior que a de Criciúma hoje. Apesar de a densidade demográfica ser 10 vezes maior de Criciúma, né? Evidenciada pelas ocorrências também, que lá eles atendem muitas ocorrências, né? Então esse tempo resposta está excelente para o nosso dia a dia. Também Uruçanga atende aí, hoje nós estamos atendendo basicamente 37 mil pessoas, até a gente, um número aproximado, porque a gente não tem um censo atualizado ainda. Dessas ocorrências que eu havia citado, por exemplo, deste ano 2021, de 961 ocorrências atendidas, mais ou menos 35% é no município de Cocal do Sul, o restante é aqui no município de Uruçanga. E um dado bem importante que chama bastante atenção, ô Bicudo, relacionado ao momento que o solicitante liga para a nossa central de emergência. Então, a nossa central recebe em torno de 150-200 chamadas dia, tá, por dia. Só que apenas 26% dessas chamadas se tornam ocorrências. Então, é um número bastante grande. Então imagine que recebam 100 ligações dia, apenas 26 vão se transformar em ocorrências. Tá? Então, a gente, a título de orientação, ou até mesmo prevenção, né? Que solicitar o corpo de bombeiros só se realmente for uma emergência. Tá? Eu tive um pouco de experiência trabalhando na central de emergências em Tubarão, em 2018, durante o nosso processo de formação, e realmente as ligações que a gente recebe, alguns é pedindo o telefone de um número de guincho, alguns pedindo o telefone de ajuda para chegar a tal endereço. Então, ocorre muito esse uso de forma errônea da nossa central de emergência. Então, é muito importante que usemos o nosso ramal 193 realmente para caso de emergência, até porque temos duas linhas telefônicas que trabalham ao mesmo tempo. Então, se as pessoas ligarem fazendo essas solicitações diversas, vai acabar tirando essa oportunidade de alguém que realmente precisa. Então, fica de orientação.
Vai tornar o telefone ocupado para uma outra dúvida, né? Que não é uma emergência. Aliás, falando sobre ligações ao Corpo de Bombeiros, o número oficial é o 193. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, na emergência, vou ligar direto para o Corpo de Bombeiros. Mas não, tem um sistema de comunicação muito rápido, muito ágil. O número é exatamente o 193, né, comandante?
Exatamente. Número do Corpo de Bombeiros, 193. Ele vai cair numa central de atendimento, né? A gente chama de COBOM, Central de Operações Bombeiro Militar. Essa central, ela recebe chamadas, como eu falei, desde da divisa lá com a cidade de Jaguaruna até Passo de Torres. Tá? Então é uma região grande, né? E pegando um gancho ali do que o Oliveira falou ainda, é muita gente que liga perguntando coisas que não são uma emergência e também ligando, pedindo para o bombeiro ir atender ocorrências que são para outros órgãos, outras instituições, tipo situações de conflito entre casais, entre vizinhos, polícia militar, né? Ou situações de vazamento de água dentro de casa, chama o Corpo de Bombeiros, ou na rua, Casan, outros órgãos aí municipais e estaduais, né? Então, isso realmente acaba congestionando as linhas, às vezes, mas ainda assim o Corpo de Bombeiros tem um tempo também, assim como o tempo resposta que foi falado, o tempo de atendimento ainda está dentro dos padrões e a gente consegue atender a toda a sociedade.
Comandante e soldado Alessandro, o verão chega e agora a atenção se volta para os acidentes ligados, né, a afogamentos, piscinas no mar. Todos os anos, lamentavelmente, a gente tem visto na imprensa aí, né? E divulgado aqui também, porque a gente acompanha a movimentação em todo o sul, né? A informação chega, afogamento, isso é muito lamentável, é muito triste, né?
Muito triste. O Corpo de Bombeiros, ele presta o atendimento por guarda-vidas em todo o litoral, né? Toda a região de banho, inclusive também em lagoas, rios, principalmente os que são explorados, restaurantes ou coisa desse tipo, né? Existe a responsabilidade dos proprietários em colocarem guarda-vidas, serviço de atendimento por guarda-vidas. A gente orienta aos banhistas que não tomem banho, não vá a regiões de praia que não tenha postos de guarda-vidas ativos. É um grande risco. Tá? Levar a família, às vezes crianças, em locais que ainda não têm postos guarda-vidas. São poucos, mas existem ainda extensões de praia que não têm postos guarda-vidas. E aqui também se chama atenção para o cuidado em piscinas, como você falou, né? Aquelas residenciais que não têm prevenção, né? São particulares. Tome-se o cuidado sempre, né? Não deixar a criança sozinha. Ainda a gente viu há poucos dias aí no programa no Fantástico, se não me engano, uma menina que se afogou num ralo de piscina. Tudo isso tem que ser muito cuidado, prestado muita atenção.
Comandante, seria ideal, seria correto cercar as piscinas? Se houvesse cercas que impedissem o acesso de crianças, quais são as orientações para se prevenir acidentes em piscinas?
Então, com relação às piscinas, o ideal seria isso, tá? Que elas fossem cercadas com guarda-corpo e que cada criança que fosse se banhar, né, tivesse sempre um adulto junto ou coisa do tipo. Nunca deixar uma criança, um adolescente sozinho na água. Mas como a gente nem sempre está o tempo inteiro, né, o ideal é que se cercasse essas piscinas particulares, né, de casa, né?
A gente percebe que parece que os fogos de artifício têm vida curta, pelo que se acompanha na imprensa aí, pelo menos os fogos que fazem barulho, né? Mas os fogos que têm um espetáculo visual ainda parece que vão permanecer, é bonito, né? E em determinadas épocas eles fazem a diferença, estão presentes, né, na cultura do povo, né? São utilizados. Mas ainda hoje, quais são as precauções, né, para essa questão de utilização de fogos de artifício?
Então, Bicudo, pelo fato de ser algo explosivo, digamos assim, né, tem um risco grande relacionado a ferimentos, principalmente no acionamento dele, quando realiza a queima do pavio para acionar, para realizar aquela explosão que vai emitir aquele projétil, né?
Para fazer o lançamento.
Exato.
Né?
Então, o ideal é que não se faça isso. A gente vê bastante pessoas fazendo, segurando na mão, né? O pessoal segura o projétil na mão e depois aciona ele. Então é um risco muito grande. Às vezes pode ter um erro, às vezes na fabricação, às vezes mau acondicionamento do produto, e vinha causar, que não são raros os casos de amputações de mão ou ferimentos lacerantes na mão, né? Então o ideal é que se for fazer isso, seguir todas as recomendações que o manual do produto prevê, que normalmente são de não acionar, o acionamento tem que ser em local isolado, ou seja, você só vai acionar o pavio e vai se afastar do local, ele sozinho vai fazer a queima e a explosão. Também tomar bastante cuidado o direcionamento, onde vai ser. Tem que ser em área aberta, que você vai ter certeza que não vai atingir uma residência, uma edificação ou até mesmo um público. Ocorre muitas vezes, por exemplo, cito até em eventos na área urbana das cidades, né? O pessoal vai, deflagra esse projétil, ele não estoura e cai no chão e depois estoura no chão. Então isso é um grande risco que ocorre. Então a melhor forma é evitar isso. Mas não conseguindo evitar, a gente segue as determinações, as medidas de segurança que o fabricante prevê. Então é o primeiro passo para a gente poder ter sucesso nessa festa, no caso.
Inclusive, né? Árvores, fios de energia elétrica, de telefonia, né? Você tem que olhar se tem uma área aberta para isso, né?
Pastagens, né? Exato. O pasto mais seco, às vezes isso também pode já iniciar um incêndio em vegetação, residências. E ainda o Oliveira estava falando, semana passada eu estava conversando com um senhor que ele estava me contando que ele tem apenas 2 dedos, né, na mão direita, que ele perdeu 3 dedos numa ocorrência há 20 anos atrás com fogos de artifício. E custou a recuperar, e fisioterapia e tudo. E ele me explicando, coincidentemente, estava lembrando agora.
Uma marca e uma amputação que não se esquece nunca mais, né? É. Como evitar incêndios em edificações? Falamos no início da conversa, mas novamente lembrar o nosso ouvinte, né?
Edificações públicas, né? Comerciais, residenciais, coletivas, industriais. Nós temos o nosso setor de... agora, antigamente, era SAT, né? Agora é SSCI, Setor de Segurança contra Incêndio, que também é um dos pontos relevantes para a redução do número de ocorrências de incêndios. Toda vez que se for abrir um estabelecimento comercial, se for edificar um estabelecimento comercial, assim como se tem que ir nos órgãos municipais, estaduais, também tem que ir ao Corpo de Bombeiros apresentar um projeto ou um relatório que será feito pelo vistoriador. Nesse relatório, nessa vistoria, será orientado, né, todos os sistemas de segurança, extintor, luminária, sinalização de abandono de local, guarda-corpo, corrimão, todas as situações necessárias para se evitar um incêndio, ou se mesmo assim esse ocorra, para que a gente possa dar o primeiro combate, né, imediatamente, e também situações de fuga, de saída de forma segura dessa edificação.
Perfeito. Você que ligou o seu rádio agora, estamos conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros de Uruçanga, o segundo sargento Laércio Pedroso e também o soldado Alessandro de Oliveira. Estamos falando aqui sobre prevenção de acidentes, piscinas, mares, lagoas, incêndios de uma forma diversa. A gente percebe, eu já vi isso, nas estradas. Há pessoas ainda que dirigem fumando, não é? E muitas vezes num ato involuntário, mas é irresponsável, lançam essa xepa pela janela do automóvel. Isso pode ocasionar um incêndio e você não tem ideia, né, do tamanho, né, da desgraça que pode causar, não é?
Pois é, Bicudo, acontece, como citei anteriormente, normalmente os incêndios ocorrem nos períodos de seca prolongada e ocorrem às margens das rodovias. Além de o grande risco também, além da própria queima, né, que pode chegar até uma residência, a questão da visibilidade. O incêndio vai produzir fumaça. E se ela ao lado da rodovia, a fumaça tende a ficar na pista de rolagem ali e atrapalhar a visibilidade dos condutores. Então pode ocasionar um outro acidente. Então não é somente essa xepa que está indo ali, né? Você está colocando dezenas de pessoas em risco por essa irresponsabilidade. Então é interessante que a população tenha essa dimensão dos riscos que pode causar uma xepa no canto da estrada, ela acesa, iniciando uma fagulha ali, para que tenha dimensão desse caso. Às vezes pode estar ocorrendo acidentes graves aí por conta disso. Então é muito importante que se tenha bastante atenção.
Nós falamos no início da conversa e o comandante lembrou muito bem. A pessoa sai de férias, vai para a praia e fica aquele monte de tomadas ligadas na sua casa, desnecessariamente, né? É claro que não se vai desligar uma tomada de geladeira, mas da TV, qual o sentido, né? Do aparelhinho do Wi-Fi, né? Ele até descansa um pouco, né? É importante. E tantas coisas que ficam ligadas. Aqueles, não são rabichos, mas são extensões que você liga várias coisas. E fio, quando esquenta, é mau sinal. Há uma sobrecarga. Então, que se desligue tudo. Se faça uma lista antecipada do que se deve fazer antes de viajar, né, comandante?
É perfeito, Bicudo. Fazer aquele checklist, né? Antes. Exato. De sair de casa. Sair com calma, não sair na correria, como se tivesse alguém pressionando, revisa a casa, vê se está tudo desligado, vê se não esqueceu, às vezes, o gás aberto, né? São situações assim de cautela, né? Que a pessoa tem que ter antes, porque ela vai para as praias, às vezes ela fica lá 5, 6 dias, às vezes um mês de férias, e aquela situação, como tu falou, a régua de tomadas ali, né? Às vezes tem régua de tomadas aí com 5, 6 equipamentos ligados ali, sobrecarga, aquecimento, isso é um fator relevante para princípios de incêndio. Eu queria também só pegar um gancho ali da fala do Oliveira com relação a incêndios em vegetação. Agora, de novembro a março, é o pico dos incêndios em vegetação, em matas, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a grande maioria dos incêndios em vegetação não se consegue apagar com o caminhão, com a água do caminhão. Porque é lá no meio, o caminhão não adentra aquele local. Não tem como, às vezes, tu esticar um 300 metros de mangueira para ir lá apagar um fogo lá no meio do mato. Então, esse incêndio é apagado da forma braçal mesmo. Uhum. A gente vai lá com batedores de borracha, galho de mato, bomba costal. E essa atividade, ela sobrecarrega também o bombeiro militar, o bombeiro comunitário que está nessa ocorrência. Tem dias de a gente atender 9, 10, 11 incêndios em vegetação. Isso vai cansando, vai sobrecarregando. Uhum. Essa pessoa para daqui a pouco atender um incêndio em edificação verticalizada, uma edificação um pouco maior, industrial, comercial, residencial, ela também já vai estar cansada, saturada, apagou 10, 11 fogo no mato, né? Então, ter esse cuidado também de não sobrecarregar as equipes com esse tipo de incêndio, né?
Muito bem. E o soldado Alessandro falou o seguinte: sobrecarregar desnecessariamente o telefone do Corpo de Bombeiros. Por isso, é importante a gente lembrar aqui o seguinte. Assuntos de polícia, polícia militar, você vai ligar no 190. Esse é um desentendimento, uma briga. O comandante falou: está acontecendo uma briga de casal, um vazamento de água. Isso não é assunto para Corpo de Bombeiros, né? Então, Polícia Militar 190, a Polícia Rodoviária Federal 191, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que tem sido notícia nos últimos dias com relação a funcionários, salários, renovação de contrato, é o 192, né, soldado?
Bicudo, sobre o SAMU é importante salientar, né, que em Uruçanga e Cocal do Sul, quem faz o atendimento é exclusivamente o Corpo de Bombeiros Militar.
Perfeito.
Então, no caso de ser necessário o acionamento do que faça do 193, tá? A gente recebe bastante repasses de ocorrências vinda do SAMU pelo telefone 192, só que não tem disponibilidade. Normalmente as equipes do SAMU estão bastante ocupadas em transferências ou em outros atendimentos. Então, em Uruçanga e Cocal do Sul, a gente orienta a população sempre a ligar 193. Se eventualmente a nossa guarnição, nossa ambulância estiver em atendimento, daí vai ser enviado ou uma outra ambulância de Moura da Fumaça ou de Criciúma ou até mesmo o SAMU dessas localidades também.
Tá? Muito bem. E lembro ainda, Polícia Civil 181, a Polícia Militar Rodoviária o 198 e a Defesa Civil, né, para casos de enchentes, desmoronamentos, né, e afins, é o 199. Então, atente-se bem, né, a essas orientações do Corpo de Bombeiros, piscinas, praias, antes de viajar, tudo isso, para que a gente não tenha emergências, né, a perda de patrimônios e principalmente de vidas, né, comandante?
Perfeito. A gente já está, se não me falha a memória, há 7 anos sem ocorrências com morte no nosso litoral. E a gente torce para que continue assim, né? Vamos nos divertir, vamos passear, vamos aproveitar as férias, mas nunca vamos esquecer da segurança, né? Do controle. E situações assim, vamos aproveitar o nosso verão e voltar todos para casa com alegria, né? Sem nenhum problema.
Com certeza. Segundo Sargento Laércio Pedroso, comandante do Corpo de Bombeiros de Uruçanga, obrigado por ter vindo. Um bom Natal, parabéns pelas atividades, pelos 31 anos, né? Já de corporação de Corpo de Bombeiros, né?
31 anos agora em abril. Eu que agradeço, tá? A oportunidade, Bicudo. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Marconi e conversando com os ouvintes, com vocês. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigado.
E o soldado Alessandro de Oliveira, né? Nosso amigo de Uruçanga, músico, né? E responsável pela comunicação social, os cursos, os eventos de formação de mais pessoas também, né? Aqui conosco, iniciando a carreira recentemente no Corpo de Bombeiros, né? Mas está aí muito prestativo, é muito útil à corporação. Obrigado, soldado, e um ótimo Natal para você e para a família também.
Obrigado, Bicuda, é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? E estamos sempre à disposição, tá? O Corpo de Bombeiros está aí 24 horas por dia, todos os dias, à disposição da comunidade, e essa parceria vai longa, vai bem longe, né? Então, precisando, nós estamos à disposição, agradeço a todos aí o apoio, e um Feliz Natal a todos, que possam aproveitar com bastante sabedoria esse momento de festa.
Muito obrigado. 24 horas por dia, inclusive enquanto muitos estão festando, estão lá trabalhando, de plantão, né? De domingo a domingo, em épocas festivas, Natal, Ano Novo, enfim, sempre dispostos a fazer o melhor pela sociedade. Um abraço a eles, a toda a corporação, né? E nós vamos ao intervalo rápido, voltamos já.